Agora você vai ouvir o programa Sem Fente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fente para Todos. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os patoenses que hoje, né, a nossa cidade está completando mais um ano de emancipação. Hoje está fazendo 118 anos que nós passamos a cidade. É, desejar que os governantes, tanto do nosso município, como estadual, como federal, tragam para a nossa cidade, para os nossos patoenses e aqueles que escolheram, né, viver aqui, uma cidade próspera, que você tenha emprego, que você tenha onde adquirir sua renda para sustentar sua família, onde você tenha uma saúde plena, uma educação gratuita, de qualidade, uma assistência digna para todos os patoenses que aqui moram, né, que aqui nasceram e os que aqui escolheram morar. Meus parabéns aí, né, à nossa cidade, aos patoenses, que é para eles, né, que a nossa cidade foi feita. Esperamos que tudo venha para nos fazer felizes, né, por estar morando numa cidade que é acolhedora, que acolhe, né, e que eu espero que tragam para a nossa cidade em habitação, tragam renda, né, como os patoenses sobreviverem. É isso que a gente deseja a todos os patoenses nessa passagem desse aniversário. E mandar um alô especial para nossos ouvintes, Mariazinha, Detinha, da Guia, lá de São José do Bonfim, do Orçamento, José, lá do Alto Tatubiba, Célio do Milindra, todos os diretores, Conselho Fiscal, Conselho de Representantes, delegados sindicais do SINFEP e sua base, né? Desejar aí um feliz dia do servidor, né? Que será essa semana que vai entrar, para todos os servidores públicos municipais de Patos e região. E fazer um alerta para que nós possamos fazer uma mobilização para alertar todos os deputados e senadores da Paraíba para não votarem a favor da PEC 32, que acaba com o serviço público. Então, nós podemos ainda passar por esse constrangimento de acabarem com o serviço público. Lembrando que quem vai ser prejudicado, caso essa PEC passe, são os servidores públicos e a população que eles atendem. Lembrando a população também, para que faça essa busca ativa, né, de ver, de procurar o seu vereador, de procurar o prefeito, de procurar o deputado que eles apoiam, né, aqui, né, em Brasília, e os senadores, para que não votem contra o povo, porque voltando para acabar o serviço público, a diminuição do Estado, quem vai ser prejudicado vai ser a população, que não vai ter um servidor que tenha isonomia, né, para lhe atender. Esse servidor vai ser obrigado a fazer o que o patrão manda, o que o prefeito manda, para não ser, como a gente fala, demitido, porque vai ser difícil haver concurso público, e quando for contratar, eles vão poder contratar por até 10 anos, né? Sem estabilidade, sem ter direito, como a gente vê aí, os contratados e comissionados que não são efetivos, que são obrigados a fazer o que a prefeitura quer, o que o governo quer, ou vão para a rua. Então, é sobre isso que a gente está falando, do Estado Mínimo. Dessa PEC 32 que vem tirar direitos. Eles dizem que não vai atingir os atuais, mas nem se iludam, que vai atingir sim. Você vai ser avaliado em caso. Quem vai lhe avaliar? O seu superior, o prefeito, né, uma comissão escolhida por ele, e eles vão fazer o que o prefeito quiser. Se o prefeito não for com sua cara, como tem muitas cidades que acontece isso, né, assédio moral, o servidor fica em casa. Aqui em Patos está acontecendo em casa, de servidor ser mandado para casa, né, para poder fulano ou ciclano ficar lá à vontade no setor. Então, é disso que eu estou falando. É que você corre o risco de perder o seu emprego, né, que você fez um concurso, estudou, passou, porque quem vai lhe avaliar vai ser o seu chefe imediato. Se ele não for com sua cara, ele vai lhe botar para fora. Então, vamos fazer essa campanha. Chamar o seu familiar para fazer junto, buscando dizer ao seu vereador, dizer ao seu prefeito, dizer ao seu deputado que se votar contra os servidores, vocês também não vão ter voto do povo, da família e nem dos servidores. Então, muito, muito difícil, né, essa PEC que vem por aí para prejudicar os servidores públicos. Então, meus parabéns a todos os servidores, né, na data da passagem, no dia 28. Que Jesus nos ilumine e vamos focar, organizar para que a gente faça uma campanha para que esses deputados e esses senadores não votem, não aprovem, né, essa PEC 32 que acaba com serviço público e, consequentemente, com atendimento gratuito para a maioria da população.
Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacimba de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e também no distrito de Santa Gertrudes. Quero aqui também mandar um bom dia para o nosso companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no Cid São Bento, ao companheiro Edmundo lá no distrito de Santa Gertrudes, né? A Joelma, a professora, todos os servidores e servidoras que moram aí no distrito de Santa Gertrudes, na zona rural, aos companheiros lá do assentamento Patativa da Saré, a Maria Odócia, né, servidora do município, ao Everaldo também, que está na escuta do programa, ao Rabai, a Val, a Roberto Lima, né, ao Guga, né, todos e todas na escuta do programa, no assentamento Patativa da Saré, ali no distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros lá do assentamento do Campo Comprido, ao presidente João Monteiro, a todos os companheiros e companheiros das associações comunitárias rurais e urbanas de Patos, que também todos os domingos estão aqui no programa Sinfemp para Todos, né? Eles escutam o Agora Patos, né, que foi ontem, de meio-dia até às 13 horas, e hoje também ficam ligados aí no programa do Sinfemp, esse sindicato de luta. Hoje é aniversário de Patos, né? 128 anos, que passou a categoria de cidade. Parabenizar a todos os patoenses, as patoenses, aqueles e aquelas oriundas e oriundos de outros estados e até de outras nações que encontraram realmente essa cidade, né, para morar, para construir sua vida, para construir sua família, né, e assim sucessivamente. Então, parabenizar a todos nós, né, por este dia e também fazer assim uma reflexão como nós estamos nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldades que passa o nosso país. Patos também não está de fora dessa crise. E eu quero aqui enveredar mais pelo campo dos servidores e servidoras do nosso município. E nessas datas comemorativas, nós presenciamos os músicos, que são os que trabalham mais, tocatas e mais tocatas, chamadas e mais chamadas, para tocarem nas ruas, no shopping e por aí vai, né? Nas demais diversas atividades. Mas, no entanto, os músicos de Patos recebem apenas um salário mínimo. Isso mesmo que vocês estão escutando. Um salário mínimo. Aí tem um quinquênio, tem a insalubridade, né? Mas o salário base é o mínimo. não tem sequer gratificações. E é importante nesse momento, onde os músicos são os mais chamados, não só para tocar em Patos, mas até em cidades vizinhas, que a gestão municipal encaminhe para a Câmara Municipal um projeto de lei assegurando um salário digno para os músicos aqui de nosso município. Não apenas os ativos, mas também os aposentados, até porque eles estão recebendo pelo Patos Prep. E isso também é estendido aos demais servidores e servidoras aqui do nosso município, que vem sofrendo com 6 anos com seus salários e gratificações congeladas, algumas retiradas, outras reduzidas, como por exemplo o adicional noturno, que era para estar recebendo hoje o servidor R$ 271,00 e, no entanto, estão recebendo aí R$ 70,00. As progressões horizontais e verticais dos servidores da saúde, as ascensões dos profissionais do magistério público, muitos estão aí esperando que sejam implantadas essas ascensões para que possam se aposentar. E muitos estão, inclusive, estamos entrando com as ações na justiça pela falta de atendimento. O número de pedidos, de solicitações, de processos se acumulam nas caixas da vida, na Secretaria de Administração, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, especialmente essas três, onde existe um grande volume de pedidos, de solicitações dos direitos dos servidores e servidoras que vem sendo engavetado desde 2016. Por todos os gestores que passaram por aqui, com algumas exceções, a gente avançou algumas categorias, outras não. Avançamos, inclusive, na escolha dos músicos através de uma eleição direta no governo Bonifácio. Avançamos num período interino aí do ex-prefeito Leonildo Moraes, mas de lá para cá as coisas vêm realmente, os servidores tendo assim enormes prejuízos. Tivemos alguns avanços no início do governo Mabu, mas de forma precipitada foi tomada essa decisão aí de passar de 30 para 40 horas os servidores da saúde, os enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, de acabar com a folga semanal dos demais servidores, mas mesmo assim, tirando o direito desses servidores, estão mantendo aí a folga dos médicos um dia na semana, apesar de não ter lei. Mas eles podem e os demais servidores não podem. Isso é muita ingratidão, isso é muito sofrimento, né, por parte daqueles e daquelas que igualmente se submeteram a um concurso público que deveria ter isonomia nos seus direitos, mas a gente vê na cara da gente uns sendo privilegiados e outros sendo massacrados. Isso é triste a gente presenciar essa cena aqui no município de Patos. Mas também estender essa preocupação nos 118 anos de nossa cidade para a situação dos demais servidores públicos, para os garis, operadores de máquinas, para os coveiros, para auxiliares de serviço, merendeiras, motoristas, técnicos administrativos, ou seja, as mais de 70 categorias existentes aqui no município de Patos. Afinal, são 72 categorias de servidores aqui em Patos que precisam realmente sair desse caos salarial e também de falta de condições de trabalho. E para isso a gente precisa que os classificados no último concurso público sejam convocados, sejam chamados. Nós temos aí mais de 1.000 contratados e comissionados na Prefeitura Municipal de Patos, ganhando inclusive salários, muitos salários superior aos servidores do quadro efetivo do município. Isso é muito ruim, porque esses companheiros e companheiras que se submeteram ao concurso, que estão aí na lista de classificados, não assumem, mas em contrapartida, muitos servidores contratados e comissionados estão vindo aí de outros municípios, onde realmente os gestores são aliados um do outro, certo? E as contratações estão acontecendo. É o que a gente vem presenciando. A gente chega no local de trabalho e diz, você mora aqui? Diz, não, não moro aqui não, eu moro em tal cidade. E aí tu conseguiu através de quem? Aí ele diz, não, foi a articulação de fulano, de ciclano, e eu estou aqui contratado. Aí você é comissionado aqui? Ah, sou. É, a gente vai olhar, mas mora aqui? Diz, não. Então veja o que é que está acontecendo em nosso município. Para atender a demanda dos servidores efetivos, dos aposentados e pensionistas, se cria toda uma dificuldade. Mas, no entanto, para contratar e comissionar, não tem dificuldade. Não tem lei de responsabilidade fiscal. Não tem índice prudencial. Né? Não tem nada realmente que impeça os prefeitos e prefeitas de contratarem e de comissionarem sem a realização de concurso público. E, infelizmente, o Tribunal de Contas faz vista grossa. A Justiça faz vista grossa. Porque, apesar das denúncias que nós já fizemos, no entanto, as coisas não são encaminhadas no sentido de regularizar a situação e chamar realmente os servidores e servidoras que se submeteram até a seleção, como é o caso dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, aquele processo seletivo. Essas pessoas poderiam ser chamadas para trabalhar, até porque há um déficit grande aqui de 50 agentes comunitários de saúde e 30 agentes de combate às endemias. A DEN está batendo a nossa porta. Não consegue sequer o carfumacê do governo do estado para reduzir o número de muriçocas e de mosquito da dengue aqui em nosso município. Então, por isso que a gente, enquanto sindicalista, tem feito essa luta pela realização de concurso público. Afinal, todos os concursos públicos realizados, não apenas em Patos, mas em outros municípios, teve uma grande luta do SINFEMP. Não apenas para realizar o concurso, mas, sobretudo, para chamar os aprovados, e sempre foi realmente uma tortura, foi uma dificuldade os prefeitos quererem assim chamar os aprovados e classificados nesse concurso. Então nós temos aí carência de servidores, carência de vigilantes, de guarda municipal, de auxiliar de serviço, de professores, de merendeiras, uma sedigariz, de pessoas para trabalhar, inclusive, nos cemitérios. Mas, no entanto, não chama esse pessoal. Contratam no lugar de serem realmente chamados os classificados no último concurso público. Por isso que a gente tem feito esse esforço para fazer essa cobrança. Não apenas aqui em Patos, mas também nos demais municípios da nossa base territorial.
Mas vamos fazer agora um repasse do dia 20, que veio, que já entrou até o dia 20 na cidade da nossa base. Areia de Baraúnas, 823 mil. Assunção, 893 mil. Cacimba de Areia, 879 mil. Catingueira, 959 mil. Condado, 1 milhão e 28 mil. Emas, 882 mil. Junco do Seridó, 1 milhão e 39 mil. Malta, 1 milhão e 31 mil. Mãe d'Água, 899 mil. Olho d'Água, 973 mil. Passagem, 859 mil. Patos, 7 milhões 340 mil. Quixaba, 843 mil. Salgadinho, 906 mil. São José do Bonfim, 797 mil. São José de Espinharas, 891 mil. São José do Sabugi, 1 milhão 350 mil. Santa Luzia, 1 milhão 853 mil. Santa Terezinha, 908 mil. São Mamede, 935 mil. Tenório, 902 mil. Várzea, 860 mil. E Vista Serrana, 916 mil. Então, até o dia 20 já entrou, na maioria das cidades, quase, 1 milhão de reais. E, portanto, não tem desculpa para dizer que não estão fazendo nada por causa da pandemia, porque o dinheiro está vindo religiosamente todos os meses para as cidades, da base do SINFEMP e de todo o estado da Paraíba. Mas eu gostaria de fazer um alerta aqui, que eu recebi um telefonema do banco, do gerente do banco, me dizendo de um esquema que está tentando extorquir servidores públicos, com falso serviço. É modus operandi. Com a promessa de ganhos financeiros, os meliantes levantam todos os dados das vítimas, usando informações falsas de uma empresa de São Paulo. Os criminosos convencem os servidores a assinar um termo de autorização em favor da empresa. Com os dados da vítima em mãos, entra em contato com os bancos e, se passando pelo servidor, quando o servidor tem algum crédito a receber, os sujeitos retêm de 30% a 50% do valor. Há relatos de dívidas contratadas em nome de servidores com base nos dados que esses meliantes, né, do esquema. Os bancos alertam que qualquer revisão ou cancelamento de produtos deve ser feito diretamente pelo cliente em seus canais de atendimento. E também alerta, né, que já foi acionado, né, a autoridades para investigar esse caso. Então, temos que ficar atentos, olha. Muita gente cai nessa onda de dizer, olha, você tem dinheiro a receber, você tem um produto que você não assinou e você não comprou. Muito bem. Caso você perceba que o banco está cobrando além do que você... se você acha que está sendo extorquido pelo banco, entre diretamente em contato com o banco. Se o banco não ajeitar, entre na justiça, mas entre com pessoas que você conhece, entre com empresas conhecida, com advogados de confiança. Por quê? Porque tem gente usando uma empresa, né? Segundo eu fui informado, essa empresa é de São Paulo. Ele está usando o CNPJ da empresa. Quando vai olhar, fazer a investigação da empresa, é outra coisa totalmente diferente do que eles dizem que fazem com essa falsa empresa. Então, eles estão usando, né, a empresa de São Paulo, mas não é a empresa que está entrando em contato com vocês. São pessoas de má fé. São pessoas que estão tentando extorquir, né, usar seus dados e até mesmo contrair dívidas em seu nome. Então, fique alerta, os servidores, porque a gente realmente, né, quando sabe que não, a gente tem dinheiro para receber, o banco está fazendo isso, o banco está fazendo aquilo, entra... entrega seus dados a terceiros, então preste atenção, não assine termos autorizando nenhuma empresa lhe representar. Porque quando ela faz isso, ela está extorquindo o servidor, e tem relatos que já houve dívidas contraídas por essas pessoas sem que o servidor tenha autorizado. Quer dizer, o servidor autorizou porque assinou um termo. Que não é, a questão é que o termo, quando que foi estudado, que chegou no banco, que foi analisado pelos jurídicos do banco, viram que eles dão poderes além do que o servidor está pensando que tem. Tá certo? Então, essa pessoa está dando total liberdade a essa empresa falsa de fazer o que quiser em seu nome nos bancos, representando nos bancos. Então, fique alerta, é muito sério, né, essa questão. E eu falei com o gerente do banco, falou comigo, e eu disse que ia alertar todos os servidores, não só os servidores públicos municipais de Patos, de região, mas também todos os servidores, né, das três esferas, que pode cair nesse conto, né, dessa empresa falsa que está aí para extorquir, para pegar dados, né, preciosos, que são os dados dos servidores, né, e fazerem o que quiserem, porque o termo de autorização, você está dando plenos poderes à empresa para fazer o que quiser em seu nome, na questão de créditos em bancos, né? E até além disso, foi isso que foi me repassado. Estou aqui alertando os servidores sobre essa questão. Alerta, e qualquer coisa, procure o banco pessoalmente, caso não resolvam. Aí sim você pode procurar os advogados do sindicato ou então um advogado de sua confiança e entrar na justiça contra o banco para resolver sua questão. Mas não assine jamais nenhuma autorização para empresas, né, que dizem representar escritórios, né, que buscam lhe trazer alguma vantagem. Porque quando a gente vai atrás da vantagem, sempre a gente pode ser punido por, né, golpes. Porque é um esquema que está tentando extorquir servidores públicos com falso serviço, ok? Alerta sobre isso.
Num cantinho da minha pátria amada e dentro do meu coração está minha terra adorada, de sonhos e de tradição. O seu nome foi tirado da lagoa, dos patos tranquilos de lá. No mundo, uma terra tão boa, eu creio.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Nós estamos presenciando nacionalmente o ataque sistemático organizado por parte do presidente Bolsonaro e seus seguidores aos servidores públicos. Essa PEC 32, caso seja aprovada, será o desmonte do serviço público. Será o fim, não apenas da estabilidade do servidor público, mas, sobretudo, a sua vida enquanto servidor, enquanto servidora. É um desmantelo generalizado, é uma desconstrução do que foi construído até o momento. Para vocês terem uma ideia, essa PEC, ela traz uma avaliação do servidor e da servidora, onde o prefeito, o governador e o presidente da República pode montar aquela comissão de sindicância fajuta, certo? E essa comissão simplesmente decidir deliberar pela demissão, pela exoneração, né, do servidor do quadro efetivo do município, usando os mais diversos pretextos. Basta apenas alguém dessa comissão ter raiva de determinado servidor ou o próprio gestor municipal para abrir uma sindicância e demiti-lo. É isso que traz nessa PEC, além de desmantelar completamente o serviço público em nosso país, nas três esferas, porque o alvo desse governo federal é o servidor público. Se terem uma ideia, até o dia 31 de dezembro deste ano, não poderá conceder aumento salarial para efetivo, né? Para contratado, inclusive essa lei que existe aqui em Patos, pode aumentar aí 1.100, pode botar mais 1.100 para determinado servidor. Sem nenhuma dificuldade, porque a lei hoje favorece ao comissionado, ao contratado. Não favorece ao servidor efetivo. E qual foi a manobra feita por Bolsonaro para aprovar aquele auxílio emergencial de R$600? Foi justamente dizer o seguinte: eu vou pagar, queria inclusive pagar R$300 na época, né? 250, R$300. Aí o Congresso aprovou os 600, mas ele botou logo pé no bucho. Disse o quê? Só vou pagar se não tiver aumento para servidor público, nas três esferas. E os prefeitos, os governadores, para receber dinheiro às nossas custas, no nosso espinhaço, concordaram, inclusive, com a sua bancada de deputados federais e senadores. E foi o que aconteceu. O que Bolsonaro fez, depois que aprovou essa lei, inclusive a lei complementar 173 de 2020, o que é que ele fez? Reduziu o auxílio emergencial de 600 para R$150. E agora, vem mais um golpe contra os servidores públicos, especialmente os professores, os profissionais do magistério, mas também outras categorias que têm precatórios, né, para receber do governo federal, do governo estadual e também dos governos municipais. Certo? Essa PEC dos precatórios foi mais um golpe contra os servidores públicos, certo? Porque aí estão tirando dinheiro, mais uma vez, dos precatórios, certo? Estão reduzindo, inclusive, os valores, com prejuízo aí até de 60%, né? Se você tem, por exemplo, R$1.000 para receber, tu vai receber só 400, certo? Então, um prejuízo tremendo. E o relator da PEC dos precatórios foi simplesmente Hugo Mota, que votou nessa situação que eu estou colocando aqui para vocês. É um prejuízo, é um calote nos precatórios em nosso país. É um calote, né? Especialmente aí esse do Fundeb, certo? Esses dois que no início o nome era Fundef, né? E agora é Fundeb. Então veja bem, um prejuízo aí para os professores ativos, aposentados e pensionistas, inclusive os que morreram, os familiares irão realmente ter prejuízo, porque eles simplesmente reduziram, deram o golpe, o calote mesmo, a PEC do calote, né? Nos precatórios, para que o presidente, de forma eleitoreira, queira agora passar o auxílio emergencial para R$400. Né? Mais uma vez, sobrou para quem? Para nós, servidores e servidoras. Especialmente para os profissionais do Magistério Público Municipal, que tem aí muitos municípios que entraram com ações contra a União para receber esses precatórios do Fundef e do Fundeb, e agora vem esse prejuízo. Elasticeira aí o prazo, né? Muitos anos agora, além disso, reduzir os valores. Eles vão fazer praticamente assim um acerto de contas entre eles. O Estado, por exemplo, vamos supor aqui que a Prefeitura Municipal de Patos deva tantos milhões à CAGEPA e o governo do Estado deva tantos milhões à Prefeitura de Patos. Então eles vão fazer esse acordo, esse acerto de contas. Servidor, que se dane, não estou não preocupado com isso. Então essa PEC dos precatórios é um calote, né? Foi um calote dado nos profissionais de magistério público em todas as esferas. E ainda tem professor, ainda tem servidor que acha que é Zé Gonçalves que está mentindo, que é o sindicato que está mentindo, né? Que isso não é real, né? Isso é só para afrontar as autoridades, de maneira nenhuma. Nós estamos dizendo aqui a verdade. Quando nós falávamos em 2020, o ano passado, que esse aumento da alíquota de contribuição de 11% para 14% era um golpe que ia descontar do servidor e da servidora, Muitos seguidores também pensaram dessa maneira. Não, isso é invenção de Zé Gonçalves, é invenção de Carminha, isso é o sindicato que só sabe criticar, não sabe elogiar. Nós não precisamos estar elogiando ninguém aqui, não, a não ser os seguidores e seguidoras. O nosso papel não é questão de estar bajulando gestor, não. O nosso papel é de fazer a luta, certo? Para atender as demandas dos seguidores e servidoras. Então, veja bem, passou aí na Câmara Municipal de Patos o ano passado, o Ivanes mandou para lá, maioria na Câmara, como também na Boa tem maioria hoje na Câmara, foi aprovado. O que é que eles fizeram? Não aplicaram de imediato por causa da eleição. Até eu disse isso num programa anterior. Quando foi no meio de dezembro, veio realmente o desconto dos 14%. E já tem 2 meses aí, viu, para ser cobrado. Espere, que um dia vai sair. Agora vem esse outro projeto para a Câmara, criando aí uma contribuição extraordinária, instituindo a contribuição extraordinária, mais uma vez aprovado na Câmara Municipal de Patos. Dessa vez foi, tivemos 5 votos, foi na primeira e segunda votação, 5 votos, né? Mas eles obtiveram aí 12 votos, ou seja, 2/3, 2/3, 12 votos. Perdemos por 1 voto, 1 voto. Aí vocês acham que eles vão instituir essa contribuição extraordinária agora, né? Se vai ter eleição para o ano, eles vão ter essa coragem? Eles vão empurrar aí com a barriga, né? Aí o pessoal tá quando esquecer, menos Zé Gonçalves, que eu não esqueço, certo? Aí eles vão aplicar realmente, mandar um projeto de lei para a Câmara. E aí não vai precisar mais de 12 votos, não. Vai precisar apenas de 9. De 9. Mas eu estou dizendo isso aqui, ainda tem servidor que está escutando e dizendo: isso é conversa de Zé Gonçalves, isso é conversa do sindicato, porque tem um pessoal que só acredita na desgraça quando ela realmente chega no seu contra-cheque. Chega no seu contra-cheque. E vem mais coisa ruim por aí. Vem mais coisa ruim por aí. Eu vou repassando para vocês, certo? O que eu souber lá, o projeto que chegar prejudicial aos servidores e servidoras, ao povo de Patos, eu vou repassando para vocês. É como eu falei anteriormente. Eu vou ser aquele menino ruim, que quando a mãe dá um beliscão, ele está me beliscando. Então, tudo que acontecer, eu vou repassar para vocês, especialmente em relação aos servidores e servidoras. O que é bom e o que é ruim. O que for bom, por exemplo, aquele projeto da lei complementar que Nabu mandou, que foi um projeto importante, né, porque se não tivesse encaminhado esse projeto, inclusive o prazo é até agora o dia 13 de novembro, eu apresentei um requerimento solicitando, e foi aprovado na Câmara, que ele encaminhasse o mais rápido, encaminhou. Esse projeto aí favorece a gente, favorece os servidores, né? Eu não vai favorecer porque o salário do município é totalmente inferior a isso, né? Agora, para professor, para médico, professor que tem 2 vínculos, para médico, só 1 vínculo já resolve. Enfermeiro que tem 2 vínculos, os fiscais de tributos, né? Só 1 vínculo. Então esse pessoal aí iria ter um prejuízo quando fossem se aposentar. E agora, com essa lei complementar que foi aprovada por todos os vereadores na Câmara, está assegurado realmente a aposentadoria com a integralidade do seu salário, porque está descontando em cima de tudo, então a aposentadoria será realmente em cima de toda a remuneração, de todo o vencimento. Então, o que for realmente positivo, a gente tem a tranquilidade de dizer aqui. Agora, como prestar, gente? A gente tem que dizer, tem que denunciar, tem que lutar para mudar, e é justamente isso que a gente vem afirmando, não apenas no Sinfep, mas também nas assembleias que nós estamos realmente realizando, não só em Passo, mas nos demais municípios.
Mas aí eu também não poderia deixar de falar da última reunião, né, que houve com a saúde, né, que a gente está aí com denúncias de assédio moral de alguns coordenadores na atenção básica, viu? Eu estou falando da atenção básica, que foi onde foi relatada essa questão. Que servidores que pretendem tirar férias no mês, não querem deixar, que não tiram, não recebem o texto de férias, não tiram férias. Quer dizer, estão sendo massacrados os servidores públicos que trabalham na atenção básica, nas unidades de saúde. Chegam perguntando, quem é esse? Você conhece esse aqui que fez essa denúncia, quando na realidade aquele usuário nem lá foi. Então, muito difícil a vida do servidor da cidade de Patos com essa questão. Isso é relatos de servidores, né? É Carminha que está dizendo não. Os servidores disseram que está sofrendo assédio moral no seu local de trabalho, tanto por parte, né, dos coordenadores, quanto por parte dos usuários, né? Que também chegam e fazem assédio moral. Por que eles fazem esse assédio moral? Porque a campanha que está sendo feita contra o servidor público no município de Patos, pela gestão, é que faz com que toda a população se ache no direito de chegar lá e querer, né, cometer assédio moral com aquele servidor que não preste o serviço, não porque ele não quer, mas porque a gestão não dá condições de trabalho para que ele faça aquele serviço. A gestão não dá os insumos para que ele possa fazer o serviço com aquele usuário, e o usuário se volta contra aquele servidor que está lá na ponta recebendo ele. Como eu falei antes, quem leva as pancadas é quem está atendendo a população, pela má gestão. Né? A saúde a gente não tem o que falar aqui. É porque atende mal? Não. Os servidores são treinados, são competentes, são pessoas de alta qualidade. Agora, eu não posso, né, fazer o serviço quando eu não tenho como atender a população. Então, se não tem condições dignas de trabalho, ainda sofre assédio moral por parte da gestão. Estou dizendo isso porque eu não esqueci, né, o que houve no Maria Marques, quando a coordenadora mandou fechar para fazer a limpeza, a desinfecção, e o prefeito foi para a porta, junto com o secretário, para dizer à população que lá estava fechado porque os servidores não queriam trabalhar. Tá certo? Então, eu não esqueci, isso foi quem fez com que a população ficasse revoltada contra os servidores, né? Achando que os servidores são preguiçosos, que não querem trabalhar, que não querem atender. Mas, ai, da população! Se não fossem esses servidores que se viram nos 30, muitas das vezes, compra luva para usar, compra detergente para lavar as mãos, para poder lhe atender. Se viram nos 30. E mesmo assim ainda é massacrado, tanto pela gestão quanto pela população. Não porque a população não gosta do servidor, mas porque foi induzido através de mídias, de gente falando, esculhambando, fazendo tudo para denegrir a imagem do servidor público do município de Patos. Mais uma vez, parabenizar vocês, servidores, né, da saúde, da educação, da assistência social, do serviço público, da infraestrutura, que se vira nos 30, trabalham fazendo, arriscando a vida, sem ter EPI de qualidade, sem ter manutenção, como fazer um serviço de primeira linha para a população e, consequentemente, correndo risco, porque muitas das vezes, né, o servidor é agredido pela população, como já aconteceu relatos de vários servidores que estão sendo massacrados, tanto pela gestão quanto pela população que, por ela é atendida, devido ela dizer um não, porque não tem como atender, porque não tem condições de trabalho. Então, mais uma vez, vamos ficar atentos. Né, vamos, o sindicato vai visitar todas as unidades de saúde, ver o que é que está acontecendo, o que está faltando, por que não está funcionando a odontologia, por que não está funcionando a enfermagem, por que não faz a inserção, por que não faz curativo. Então nós vamos ver logo como anda cada unidade, fazer o relatório e mandar para a prefeitura, para que o prefeito resolva. E a questão de férias, a questão de liberação dos servidores para que gozem suas férias no mês que ele puder fazer, porque muitas das vezes a gestão quer que você tire férias numa data que você não tem como fazer, porque muitas das vezes você tem filhos, você tem outras questões para resolver, tem que fazer uma viagem e ser obrigado a tirar férias num período que você não quer. Então, tudo isso a gente vai verificar, encaminhar através de ofício, se for o caso, tirar a comissão para ir visitar, falar com o prefeito, e se o prefeito quiser ir conosco, visitar as unidades, nós vamos fazer essa visita e resolver os problemas de cada unidade, juntamente com os servidores que estão lá passando pelo o que estão passando, relatando, né, em algumas unidades que está acontecendo no município de Patos. Então, mais uma vez, parabenizar os servidores públicos pela sua dedicação, né, à população em atender, em receber bem. Onde você for, população, Você vai achar um servidor público para lhe atender, seja no município, seja no estado, seja no nível federal. Eles estão lá porque fizeram concurso público, estudaram e são qualificados para lhe atender. Caso algum não lhe atenda bem, você pode ter certeza, ele não está com condições, né, lá, especialmente na saúde, que você só atende se você tiver como atender, né? Se tiver insumo, se tiver proteção, tanto para você quanto para o servidor. Então, parabenizar aí e alertar a população que servidores públicos não podem estar sendo desacatados no seu local de trabalho, porque existe uma lei que protege e você pode ser punido caso venha a agredir ou denegrir a imagem de algum servidor público. Nós queremos respeito. É isso que o servidor público quer, tanto da gestão quanto daqueles que é atendido por eles.
Morada do Sol, capital do sertão. Aqui tem o Patinho e também o Verdão. Fizeste história com o algodão. Acolhe cidades de toda a região. O melhor São João também é aqui. O calor do teu povo podemos sentir. Na religião quem nos alumia, Virgem Padroeira, Senhora da Guia. Patos, pedacinho da nação, você vive no meu coração. Patos, eu vou cantar, moras em mim e sempre em ti irei morar.
E aí, Bevan, fala poeta, quem conhece esse pedacinho da nação? Guarda um lugar todo especial pra colocá-lo no coração.
A gente ama Patos!
Tens a tradição no ramo coureiro, exportas a arte até pro estrangeiro. De intelectuais também és celeiro, teu sol brilha forte o ano inteiro.
Na tua bandeira o azul e o branco, para Santa Francisca só falta o manto. O passado, o presente, o futuro eu canto. Cidade do sol, cidade do encanto.
Patos, pedacinho da nação, você vive no meu coração. Patos, eu vou cantar, moras em mim e sempre em ti irei morar. Patos, pedacinho da nação, você vive no meu coração. Patos, eu vou cantar, moras em mim e sempre em ti irei morar.
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Eu quero aqui destacar a assembleia realizada com os servidores da saúde na última quinta-feira na Associação Comercial de Patos. Lamentar que nos grupos de WhatsApp o pessoal tem uma participação efetiva. É uma disposição de luta que é uma chega brilha, assim, a gente lê, escuta os áudios, né? É o que escrevem, a gente fica animado, agora vai. Aí quando é na Assembleia, o pessoal não comparece. E aí, sindicato nenhum vai obrar milagre não, certo? Nós não vamos conseguir algo a não ser na luta. Porque se é uma categoria que realmente lutou, que avançou, foi justamente a saúde, na gestão, inclusive, da ex-prefeita Chica Mota. Conseguimos um plano de carreira e salários para a saúde. Conseguimos implantar insalubridade, implantar gratificações. A coisa avançou, mas depois disso foi uma situação assim de inércia por parte de recepcionista, de auxiliar de serviço, de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de dentista, de auxiliar de saúde bucal, né, de vigia. Então houve uma paralisia assim, realmente, desse pessoal, né, de não querer mais fazer a luta. E olha que nesse período todo nós não tivemos prejuízos nas greves que realizamos, especialmente essa última greve de 50 dias no governo do ex-prefeito Dinaldo Filho, né? Uma greve de 50 dias, a gente garantiu todos os direitos na justiça, fizeram desconto no contra-cheque, botaram falta, mas a gente reverteu tudo na justiça. Mas eu digo que a saúde em paz, né, enfrenta grandes dificuldades. Existe também um grande número de contratados, de comissionados. Existe uma pressão muito forte em cima dos servidores do quadro efetivo, certo? De pressão, inclusive, sobre esses servidores, de assédio moral, certo? A começar por algumas coordenações, especialmente nas unidades básicas de saúde. Então, a pressão permanente, e aí os servidores estão realmente submetidos a essa situação sem reagir. Aí não tem sentido. A enfermagem, por exemplo, perdeu as 30 horas. Perdeu. Estão trabalhando 40 horas, mas infelizmente ainda ficam acreditando, né, que vão conseguir reverter a situação, a não ser pelo caminho da luta. Porque se for historiar aqui em Patos, todas as conquistas dos servidores públicos municipais foi através do Sinfemp. E quem conseguiu alguma coisa por fora, deu errado. Como agora, por exemplo, essas 30 horas. Foi uma lei autorizativa aprovada na Câmara Municipal, sancionada pela prefeita Chica Mota na época, certo? E ela não teve nem coragem de botar em prática, porque quem colocou em prática foi Lenildo Moraes, no dia 1 de outubro de 2016. Foi de lá para cá que a gente tinha realmente esse cumprimento dessa lei mesmo autorizativa. Ivanes, o ano passado, queria suspender, mas suspendeu a folga dos outros, mas aí devido aos acordos políticos existentes, né? Interferência de vereador, certo? Ele manteve só a enfermagem. Agora, no início do ano, nós conversamos com o Nabu. O Nabu ampliou a folga para os demais servidores que Ivanes tinha tirado o ano passado. Mas agora, nem folga e nem 30 horas, certo? Vieram, inclusive, propor, eu soube depois que o sindicato não participou nem dessa reunião, que estavam propondo o seguinte: manter as 30 horas, mas teria que abrir as unidades básicas de saúde à noite, né? E o médico, veja bem, o médico, eu estou colocando isso que eu tenho uma gravação de servidores afirmando isso, que o médico iria só dar uma passadinha, né? Só dar uma passadinha para dizer aqui. Mas aí, se a enfermagem quisesse, às 30 horas teria que abrir à noite, aí um dia à noite, né? Alguma coisa assim. Então, veja bem, a gente tem que pensar que o instrumento de luta nossa é o sindicato. Eu disse, inclusive, a um companheiro no grupo de WhatsApp, ele disse, porque o sindicato, o vereador está fazendo mais do que o sindicato. Eu digo, o sindicato é maior do que a Câmara Municipal, do que o prefeito e o vice. O sindicato tem muito mais força, porque nós somos 17 vereadores e vereadoras, um prefeito e um vice, 19. Mas nós temos aqui 2.400 servidores ativos. Temos 800 aposentados e pensionistas. Então, quem manda num pedaço, gente? Não é vereador nem vereadora, não. Não é prefeito nem vice-prefeito, não. Quem manda somos nós, servidores públicos. Quem bota essa máquina para funcionar não é vereador nem prefeito nem vice, não. Quem bota essa máquina para funcionar são os servidores efetivos aqui do município de Patos e também os contratados e comissionados, com a sua força de trabalho. Então a gente tem que acreditar na gente, certo? Tem que acreditar na nossa luta. Essa que é a questão central. Por isso que eu digo, o Sinfemp é maior do que o nosso mandato na Câmara Municipal. E eu tenho que me aliar, estar junto, não apenas com o Sinfemp, mas outros sindicatos e servidores, para a gente fortalecer essa nossa luta. Então tem que ter essa compreensão. Nós estamos aí, os servidores, passando por todas essas dificuldades, sem condições de trabalho, com salários e gratificações congeladas, e não há realmente uma perspectiva, só para o ano. Aí quando a gente analisa tudo isso aí, lá vem a PEC dos precatórios aí, né? A PEC 32 e mais esse calote aí nos precatórios para prejudicar mais uma vez, os trabalhadores e trabalhadoras no serviço público. Ou seja, quando a gente vai pensar que vai melhorar, tá pensando, vai melhorar alguma coisa, vem realmente essa lapada no espinhaço do servidor e da servidora. É a mesma coisa que muita gente estava imaginando, né? Pessoas chegavam para mim e diziam: Zé Gonçalves, eu vou votar em Nabu, porque a gente já sofreu muito, Zé Gonçalves. A gente sofreu com o Dinaldinho, né? A gente vem sofrendo aí com o Ivans, né? Até no caso de Bonifácio, o pessoal não reclamava muito, e nem tampouco assim de Salles, né? Mas aí, especialmente o governo de Dinaldo Filho, o governo de Ivans, massacrou os servidores, né? Eu digo que o pior foi o Ivans, né? Que retirou direitos, reduziu gratificações, né? Então, veja bem, mas o pessoal tinha uma expectativa, né? Uma esperança de que no governo Nabu não iria se repetir essa política do Ivans, do Dinaldinho, mas nós estamos presenciando essa repetição em muitos casos, momentos até mais difíceis do que propriamente no governo anterior. Por exemplo, o ano passado pelo menos foi mantida as 30 horas e agora foi retirada da enfermagem. Então o que é que a gente melhorou? O que a gente avançou? Então os servidores e servidoras da saúde têm que se conscientizar disso. Nós não vamos resolver os problemas dos servidores aqui através do programa Sem Fé para Todos, nem na Câmara Municipal. Nós vamos resolver na luta, gente. E, infelizmente, os que criticam mais não comparecem sequer às assembleias do sindicato. Carminha publicou o edital no jornal A União, jornal de circulação estadual, dentro do prazo previsto, certo? Inclusive, tinha lá um ponto, decretação de greve, caso o pagamento não saia dentro do mês trabalhado. Agora, vai deliberar com quem? Se os servidores não comparecem à assembleia. E aí a culpa é do sindicato? Não, é de cada um e cada uma que não tem coragem de lutar. Certo? E vocês já, talvez nem imaginem, a gestão está adorando isso, a Secretaria de Saúde está adorando, mas está adorando mesmo, porque os servidores da saúde não têm mais força para lutar em patos. Chegou ao caos, né? Não estão mais nem aí. É um atacando o outro porque não vem, mas não tem mais essa unidade. Eles estão adorando, porque os servidores divididos é o prato cheio para ele não atender as nossas reivindicações. Ou vocês têm alguma dúvida? Quando foi lá para tirar uma comissão, quem falava mais, eu não vou fazer parte não, eu também não vou não. E é o que está acontecendo. Aí fica num grupo do WhatsApp, criticando, que não resolve isso, que não resolve aquilo. Gente, aqui em Patos, o massacre que os servidores municipais vem passando, já era para ter feito uma greve, não era de 50 dias, não era de 100. De 100. Mas o que está faltando é conscientização de cada um e de cada uma. Deixar de se escorar nos outros, tomar iniciativa para a gente fazer a luta. Hoje um pouco rouco, né? Devido às atividades, né? Ontem, inclusive, tivemos uma reunião estadual da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a qual o Sinfep é filiado, Central Sindical, certo? Muitas atividades, né? Até porque agora sindicalista e vereador, o tempo foi embora, né? Não tem mais tempo praticamente para nada, a não ser para fazer essa luta, tá bom? E fazer um convite aí a todas as mulheres aqui de Patos, para que na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal, a audiência pública sobre o Outubro Rosa. Vamos discutir aí a questão do mamógrafo, discutir aí a esmola do governo do estado com 400 mamografias para 24 municípios aqui da nossa base territorial e outras situações do Outubro Rosa, que foi um dos piores para as mulheres, não só de Patos, mas de toda a região. Forte abraço e até domingo, se Deus quiser.
Desejar um final de domingo abençoado e uma semana de luz e paz para todos nós. Agradecer a todos, né, que estiveram conosco até agora e até o próximo programa.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.